Primeiro episódio do podcast do ano, do feed do Como É Que Pode. Sejam bem-vindos ao Pequeno Update, esse podcast que não tem pauta, não tem tema, não sei sobre o que falaremos aqui. Estou tentando me concentrar enquanto amarro meu tênis. E para não ter que fazer esse podcast sozinho, no episódio de hoje, que provavelmente será um podcast mensal, para manter o feed do Como É Que Pode ativo, né? Para ninguém achar que o podcast acabou, enquanto eu estou fazendo outros, tipo do Big Brother, tipo do Twin Peaks, né? Eu vim aqui falar coisas sobre o que, sobre qualquer coisa. Então, no episódio de hoje, eu trouxe esse que é já é quase um... Quase não, é um membro do Como É Que Pode, não, honorário ou não, não sei nem como é que define essa pessoa. Já participou de vários episódios de filme de terror, já foi comentarista do BBB no chat da live do YouTube. Senhoras e senhores, Lucas Fonseca, uma salva de palmas pra ele.
Muito obrigado, eu não tenho a menor ideia do que a gente vai falar, o Danilo me deixou completamente no escuro, assim como imagino que você que está aí escutando também esteja.
A gente está no escuro, inclusive, eu apaguei a luz para a gente ficar um pouco mais assim, à vontade.
Desculpa, Laís.
Não, então, o negócio é o seguinte. Conta aí, como é que foi seu ano novo? Esse é um podcast realmente para, assim, tipo assim, manter o feed atualizado.
Não, mas as pessoas não querem saber do meu ano novo, elas querem saber do...
Dos planos para Como É Que Pode?
Não, sei
do
lá,
quê?
De coisas que vão influenciar a vida delas. Nada... Traz mais prazer pra uma pessoa do que escutar
fofoca.
Alguém falando sobre ela mesma.
Não, aí senão eu tava aqui sozinho.
Mas aí ia trazer prazer pra você, mas não pra quem tá escutando. Então a gente tem que falar alguma coisa que vai influenciar a vida dessa pessoa.
Entendi. Tipo assim, o salário mínimo vai subir.
Já subiu.
Já subiu, olha que legal. Você que é MEI, você vai ter que pagar um pouquinho a mais.
Então, você quer fazer um... Um boletim aqui de finanças para as pessoas.
Vamos falar sobre, por exemplo, expectativas para o cinema 2023. Isso é muito legal, né? Isso é, tipo assim, o podcast, o Como É Que Pode tenta não ser um podcast de cinema, mas é muito difícil porque, tipo assim, para mim é uma das coisas mais legais que tem é ver filme, né? Não sei se para você é assim também.
Com certeza.
Com certeza. Então, assim,
esse tipo, essa pauta, seria melhor se a gente tivesse pesquisado, né?
Não, eu tô com um telefone
porque
aqui do lado.
Eu tenho pouquíssimas informações sobre coisas que vão sair nesse ano.
Não, mas a gente abre o nosso aplicativo favorito aqui, o Letterboxd, né?
Sim.
E...
A gente pode falar do Letterboxd.
Sai a retrospectiva, né?
A retrospectiva do Letterboxd.
É uma boa... Mas só pra, só pra gente ter uma ideia do que vai ser lançado ano que vem... Deixa eu abrir
Posso
aqui.
Posso falar o que eu sei? Porque senão depois você fala e eu vou ficar sem contribuição.
Pode falar.
Eu sei de... filme de super-herói, acho que a gente pode passar reto.
Exatamente, ninguém aguenta mais.
Mas tem a série do Last of Us, né? Que é o jogo super badalado aí, o 1 e o 2, mas que eu não tenho a menor ideia nem do que é a história. Mas eu vou assistir, eu tô bem empolgado, assim, sinceramente, pelo hype que eu vejo... De quem jogou dos trailers, algumas coisas que saíram.
Eu não tava nem sabendo que ia ter, né?
Vai ser com o Pedro Pascal e já deve ser, acho que no primeiro semestre agora, né? Se bobear, acho que agora é esse mês ainda, tá? Não, como eu não tenho ideia nenhuma, então não
Pô,
sei.
Já abri aqui, ó. Eu pulei o Letterboxd e fui pro IMDb, que foi mais fácil de achar aqui. O filme mais esperado de 2023. Acho que algumas pessoas já sabem disso, mas talvez as pessoas que não são tão ligadas ao cinema não estão sabendo. Que é o filme da Barbie.
Ah, sim, com certeza. Né?
Que é o filme da... Que,
eu
assim,
vi o trailer, muito massa o trailer, muito bom.
O trailer fazendo referência a 2001, né?
Isso.
Um Odisseia no Espaço. Cara, vai ser aquele filme que, tipo assim, a expectativa da galera é garotas de 14 anos, mas vai ter, tipo, homens barbados com mais de 30 no cinema. Vai ser basicamente isso, assim.
É o filme do Sonic e da Barbie.
Exatamente. Tem o filme do Oppenheimer também, né? Que...
Sim, Christopher Nolan, que eu acredito, eu não sei se isso se reflete na realidade, mas pra mim, me parece que ele tá aos poucos, mas bem aos poucos, destruindo a sua própria reputação, porque a cada filme que ele lança são críticas cada vez um pouco mais pesadas e nem tanta aprovação assim. Tem que olhar isso de fato, mas...
Mas você acha que esse filme vai ser um filme biográfico, né? Você acha que vai ser ruim? Tá fadado a ser...
A maior crítica ao Christopher Nolan é ele não conseguir transformar os personagens dele em personagens empáticos com quem você consegue se identificar e tal. Então, esse é o maior desafio desse filme, né? Entendi. Sendo um filme sobre uma pessoa, especificamente.
Entendi.
Um filme de personagem, que a gente fala, né?
Uhum.
Vai ser o maior desafio dele pra ele provar que ele consegue fazer isso ou não, né?
Entendi. É, faz sentido.
Eu deixei esse filme mais interessante pra você.
Nesse momento, eu tô conferindo se você tá gravando realmente. Está, graças a Deus, senão a gente tinha falado 5 minutos à toa.
Agora, o filme que eu mais estou esperando é o filme do Spielberg.
Ah, tá. O do The Fablemans, alguma coisa assim.
É, uma coisa assim, que diz que é uma coisa bem autobiográfica, apesar de que muitos filmes do Spielberg já tem isso, né?
Uhum.
É, então, todo filme do Spielberg, basicamente, é um personagem que tem problemas com os pais. É meio que essa a ideia. Então, mas ainda assim, pelas boas recomendações que eu vi, assim, eu acho que esse é o que eu mais estou esperando.
É. Tem um filme de terror, né? Falando que falou de filme de terror, talvez a gente grave até sobre esse filme aqui, né? Que ainda não estreou, que é o Batem a Porta, mais um do Shyamalan.
Ah, não vi. Faz muito tempo que eu não vejo do Shyamalan.
É tipo esse filme de cabana na floresta, onde pessoas tentam invadir uma cabana lá e é isso. Chama Batem a Porta.
Que o filme de cabana na floresta já é um subgênero do filme de terror.
Sim, aí já entra na categoria que a gente não fez, né? E vai estrear o Dave Bautista, que é o cara que fez o Drax do Guardiões da Galáxia e fez, mais recentemente, o Glass Onion.
Hoje eu li uma...
Que é a continuação do Entre Facas e Segredos, né?
Hoje eu li uma declaração do David Bautista falando que ele quer ser um ator respeitado. Ele não quer ser o novo The Rock.
É, ele tá e picando pegou... o pé da... saindo fora da Marvel, né?
Então, mas pegou meio mal
essa declaração
porque ele tá falando que o The Rock não é um ator respeitado.
Sim, e, tipo assim, é o cara só mais bem pago do cinema
não,
hoje.
Não, quer dizer muita coisa.
Não quer dizer nada, mas tipo mas a galera ficou meio sentido com essa declaração,
isso,
né? Não que ele esteja errado de alguma forma, pode até estar, mas assim, tem uma verdade ali no dá pra entender o que ele quis dizer, mas ao mesmo tempo as pessoas ficam assim, nossa, eu acho que não devia ter falado isso.
É que né? soou arrogante.
É, em resumo. O que mais? Ah, vai ter um aqui que eu não sei o que pensar sobre esse filme. É Indiana Jones e o Chamado do Destino, né? Com o Harrison Ford aí, né? Mais uma vez. Dessa vez sem o Shia LaBeouf, eu imagino. O que, que você acha? Você gosta de Indiana Jones, né?
Eu já vi todos os filmes, eu acho legal, mas...
Todos os três, né?
Os quatro.
Os três. Né? Os três. só tem três.
Mas o meu medo é ficar igual aquela crítica que eu faço aqui com vocês aqui no presencial, que é... do Robert De Niro no Irlandês fazendo papel de pessoa mais nova,
nossa,
com aquele...
mal se movimentando. Isso. E ele com cara de jovem, né?
E aí Indiana Jones é uma aventura, né?
Uh-huh.
Todos os filmes são uma aventura, assim. E aí o cara que não consegue dobrar o pé fica um pouco meio... assim,
engessado, Ó, eu acho assim, pra gente não falar só de filmes, a gente, só pra finalizar aqui, Super Mario Bros., o trailer é muito legal, mas já fiz essa crítica aqui no podcast, inclusive, é da Illumination, responsável pelos Minions.
Ah,
e aí
sim.
Pode ser um negócio muito infantilizado. O trailer vende o filme que é uma beleza, mas aí na hora que você vai ver o filme, você fica assim, tipo, putz, podia ser só um curta de 15 minutos, né? E aí você fica aquela coisa meio, ai, pra que eu paguei ingresso, né, pra ver isso?
É, dito isso, vou vendo só quando chegar no stream.
É o que eu tô fazendo, assim. Inclusive, eu tava vendo no Twitter que aquela série... Alguma série com um ano, tipo 1800 e alguma coisa. Uma série de mistério já foi cancelada, já na sua primeira temporada. E eu vi um cara falando, é por isso que eu só assisto série depois que ela acaba, né? E aí é uma coisa que eu, tipo, eu tendo a seguir essa regra pessoal, assim. Porque... Você investe muito tempo da sua vida vendo um negócio. Aí você, sei lá, você tem três temporadas boas, por exemplo, e uma quarta que é um lixo e acaba, é muito decepcionante, né? Você que viu Game of Thrones aí, você sabe mais ou menos como é que é o sentimento.
Eu concordo totalmente com isso que você falou, só que existem séries que foram canceladas e que mesmo assim vale a pena ver. Ah, uma que eu quero citar aqui, que eu acho excelente, uma série excelente, uma das melhores séries que eu já vi, Freaks and Geeks.
Ah, nunca vi, quero ver,
Freaks and Geeks, tá na lista. É uma série que acho que tem duas temporadas só, ou uma temporada só. E que foi cancelada, na época não teve nada, mas depois virou meio cult.
Sim, sim.
E, ou seja, você vai assistir já sabendo que não tem final.
E é uma série que, tipo assim, alavancou um monte de gente também, né?
Sim.
A galera que é do elenco dessa série. Eu só lembro do cara que fez o Marshall, né? Do, não é, ele não tá nessa
tem,
série?
Tem,
é.
Do How I Met Your Mother.
É.
Não, mas tem o James Franco, tem o James Seth Rogen,
é.
Tem a Linda Cardellini, que hoje é a Velma, né?
É, mas, hoje é a Velma. Do...
Não, mas ela é mais conhecida agora pela ser a esposa do Gavião Arqueiro no,
ah, no, no, nos filmes nos Vingadores, lá
da Marvel.
É.
É, então, tem, pode acontecer isso, né? Assim, não é um fator... É, como é que fala, tipo assim, se for cancelado, eu jamais vou assistir.
Não. É tipo assim, ela pode ter tido um final ou pode ter sido cancelada. Desde que exista alguma coisa que, tipo assim, ok, essa série tem 250 episódios, beleza. Mas é 250, entendeu? Não é tipo assim, ah, hoje a série tem 50, mas pode ser que ela tenha 500, entendeu?
Ah,
então,
sim.
É um negócio que você não sabe quanto tempo de vida que você vai ficar investindo naquilo ali. Então, igual uma pessoa que, sei lá, começou a acompanhar Grey's Anatomy uns anos atrás, fala assim, não, mas quando acabar, sabe? Eu tô, tipo assim, não acabou até então, né? Então,
quem tá assistindo Doctor Who.
Nossa, o Doctor Who também, eu conheço a galera que é fã até hoje, e assim, não me pegou muito não, viu? É foda. É, que mais que dá pra gente abordar aqui, Lucas?
Eu acho que é melhor falar do passado do que do futuro.
Do passado... Não, eu ia falar um pouco assim...
Em relação ao cinema, tá? Ah, tem outras coisas.
Tá. Não, então, já que a gente tinha falado do Letterboxd, deixa eu abrir o link deles aqui, que eles lançaram hoje. Eles não são uma empresa muito grande, não, né? Eles são, tipo, é uma galerinha ali meio indie tentando fazer um site dar certo, e realmente, eu, na minha concepção, é um site que já deu certo.
Não, recentemente teve eu acho que foi a premiere do The Whale, o filme novo do...
Do Brendan Fraser.
Isso, do Darren Aronofsky.
Ah, tá.
E aí eles
não sabia que era dele, eu só sabia por causa do Brendan Fraser.
E o Darren, eu vi um vídeo do Darren Aronofsky dando a entrevista naquele tapete ali, e aí ele olhou o microfone do repórter e era o símbolo do Letterboxd. E aí ele olhou e falou assim, ah, você é do Letterboxd? Nossa, minha sobrinha é viciada, ela me apresentou e eu fiz um perfil lá.
Cara, é um site viciante pra caralho,
aí
é muito legal, velho.
Ele chama a sobrinha dele pra falar, olha aqui, daquele site que me apresentou.
Foda. Que doido.
Então, assim, os caras tão grandes, né?
Não, eu acho muito legal. Antigamente a gente tinha o Filmou, né? O Filmou ainda existe no Brasil, só que, tipo assim, o layout não é tão bonito, né? Tipo, por ser um site brasileiro, tipo, só vai ter usuário brasileiro ou países que falam português, mas o Letterboxd, por ser um site inglês, tipo assim, é o mundo inteiro ali, sabe? E aí saiu hoje...
Inclusive, antes de você falar do que saiu, a gente tava conversando antes do quanto brasileiro deve já ter dentro do Letterboxd, porque alguns dos filmes que você vai citar aí, entre os melhores do Letterboxd, né, do que foi mais ranqueado, o que tá mais popular, esse tipo de categoria que eles têm, aparecem muitos filmes brasileiros.
Sim.
Então, eu tendo a acreditar que é porque tem muito brasileiro dentro do site, não porque o filme brasileiro fez muito sucesso lá fora, né? Pode ter sido isso, mas...
Pode ser.
Mas eu acho que é mais provável que tenha muito brasileiro que votou naquilo lá, ou que ranqueou aquilo de alguma maneira e tal.
Inclusive tem um aqui, já adiantando, é que eu passei meio rápido na hora que eu vi a primeira vez. Eu não vi aquele do Lázaro Ramos, Medida...
Também não.
Né? Ele não tá. E ele foi um filme super falado também. Mas então saiu hoje...
Só pra falar que é uma medida provisória.
E eu falei o quê?
Não, que você falou o filme do Lázaro Ramos.
Ah, tá. Eu não falei medida. Eu acho que eu falei. Não falei?
Não. Só pra alguém quiser pesquisar.
Então, saiu hoje a retrospectiva do Letterboxd, né? Que aí, tipo assim, o que as pessoas viram... Você pode ver, tipo, a sua própria retrospectiva, mas se você é um usuário premium lá no site, você pode ver o negócio mais completo e tal. Eu não acho que vale a pena, porque eles cobram em dólar, né? Então, mas pra quem gosta de números... Os filmes mais bem avaliados, né? Tivemos o Everything Everywhere All at Once.
Não, fala em português.
Ah, eu esqueci. Tudo, alguma coisa ao mesmo tempo.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
É,
acho que é isso.
Alguma coisa assim. Teve a média de votos 4.4 estrelas. Ele vai até 5, né? Não é igual o IMDb que vai até 10. Esse filme não me pegou, velho. Esse filme, assim, foi uma... Não sei se foi uma grande decepção... Mas, assim, eu não consegui me conectar com nada nesse filme. Eu sou uma pessoa, sei lá, tenho problemas.
Eu vi esse filme no cinema.
Você viu no cinema?
Vi no cinema e muito pelo hype mesmo. E também, assim, não achei tão bom, mas eu entendo.
Quem gostou, né?
Porque, assim, eu acho muito legal quando você consegue ver coisas diferentes. E eu já vi... Acho que teve até um braincast sobre isso, de como que tá na moda falar de multiverso,
Nossa,
né?
Nossa, sim.
Então, assim, esse filme, pra mim, é o filme, até agora, definitivo sobre multiverso.
Não, é tudo... tudo multiverso, histórias que não tinha nada a ver com multiverso, tá? Entrando a retrospectiva musical do Lucas no Utilismo tinha a ver com multiverso, assim. Tudo bem que era tipo assim, era um multiverso dentro de um sonho, né? Que a história principal era um sonho ali do clipe. Mas, assim, é todo multiverso hoje, assim. O segundo filme, eu não faço a menor ideia que filme então, é esse.
Esse aqui foi o que eu mais fiquei curioso de ver.
O segundo.
Filme indiano, né? Também pode ser esse caso do...
De um país e voltar em massa, né?
Isso, de ter muita popularidade o filme, porque muita gente votou naquilo.
Uhum.
Mas...
Cadaise Vivassai, sei lá. Alguma coisa nesse sentido.
Se tem esse nome português pra esse... Não tem, é isso mesmo.
É só procurar o filme indiano mais popular de 2022, gente.
É a história de um fazendeiro que vai preso, basicamente é isso. Fiquei muito curioso de ver esse filme aí. Já botei
quando o negócio ganha muita popularidade, tipo assim, vale a pena ver. Pode não ser o seu estilo de filme preferido, mas tipo, eu acho que vale a pena. Porque tem gente que é tipo assim, eu gosto de filme de comédia, eu gosto de filme de guerra, né? E tem gente que aprecia o cinema como uma arte, como um todo ali, né? Eu sou mais esse tipo de pessoa, assim. Apesar de que, se entrar no meu Letterboxd e ver lá os filmes mais vistos da vida, foi Vingadores, assim, vergonhosamente. Foi Vingadores e Deadpool. Mas eu gosto pra caralho, assim, de tudo que tem a ver com cinema. Eu veria tranquilamente esse filme, assim. O terceiro filme é uma animação, né, do Marcel... Eu esqueci o nome em português aí.
Concha?
Eu esqueci o nome do filme em si, assim. Mas é tipo Marcel A Concha de Sapatos. Né?
Isso, é que eu procurei, que é Marcel da Shell with Shoes On.
É uma animaçãozinha meio indie, parece, assim, né? Tipo, eu acho que não é nenhum estúdio grande.
É um bichinho bem feio, assim, né? Mas
é uma concha de olho, é um olho gigante, assim, parece o Mike do Monstro S.A.
Mas muito interessado também. Agora?
Agora chegou a parte que importa, realmente.
Exato.
um filme não apenas brasileiro, como um filme que de uma cidade vizinha nossa, diretamente de Contagem, Minas Gerais, Marte 1, e que não tem nada pra falar desse filme que eu não vi até
Eu também não vi, mas... falou, se orgulhou, mas...
Não, orgulhou que eu sou bairrista pra caralho. Nem sei se é bom, nem bota a mão no fogo. Não, tô zoando. Diz que é muito bom, sim.
Não, mas o interessante é isso, né? De ele estar em quarto lugar de melhor ranking,
sim,
do ano de 2022 nesse aplicativo, que é o Letterboxd, na frente de outras publicações, que inclusive o filme argentino aqui, o 1985, que está na Amazon Prime nesse momento.
Tem
uma galera já viu, né?
O oitavo aí também que a gente estava falando ontem, o RRR, né? Que é o filme indiano,
sim,
aí.
Sim, sim. Tem o After Sun, que ele entrou na MUBI agora e que estava no cinema aqui em BH também. E que eu vi vários críticos, PH Santos, por exemplo, falando que é muito bom mesmo, vale muito a pena ver. Então, assim, tem esse filme da Cate Blanchett, que também está sendo muito bem falado, eu não sei se chama isso, né? Chama Tar. Então, assim, são filmes que estão com um hype internacional muito maior do que o Marte 1, mas Marte 1 está em quarto lugar.
E a gente também tem que, né, dar uma notícia triste, que o Marte 1, por mais que tenha sido grande a campanha para ele ir para o Oscar, né, ele não conseguiu, né, sei lá quais foram os critérios aí, mas não rolou, infelizmente.
É votação lá, né?
Mas
você quer passar rapidamente pelo resto aqui?
Vamos ler só o primeiro,
quem
o primeiro
ver
filme.
Tudo certinho, é só entrar no Letterboxd, que vai ter lá a retrospectiva.
Lembrando que esse podcast não é um podcast assim, super profundo, especialista em cinema, isso é um podcast sobre tudo
não,
e sobre
todas
nada.
Todas as informações que eu estou falando são
profundamente rasas.
Eu ia falar que são verdadeiras.
Não, verdadeiras também, mas porém rasas.
Mas tem aqui documentar.
É a proposta do negócio, a gente sabe até onde a gente quer ir aqui.
Eu não sei se você... Vamos passar rapidamente, porque aí quem quiser ver... Pensa assim, o que, que você tem um comentário interessante para fazer?
Okay.
Não necessariamente dar notícia.
Não, né? Quero falar sobre o Beatles ter ganhado meu documentário.
Também não me importa nada de documentário, então, aqueles caras babados.
Do documentário eu gosto, não gosto
mas
de Beatles.
Mas eles separam por...
Categorias
de gênero, né? Então você tem um filme que eu queria comentar aqui, que ganhou como... O filme de terror mais bem ranqueado
é Pearl,
que é a continuação do filme X.
Sim.
E que depois vai ter mais uma continuação, que é a Maxine.
Não sabia.
E que eu li hoje, que é o filme da Mia Goth.
Uhum.
Não sei como é que fala o nome dessa
mulher. Acho que é isso mesmo.
Também, que é neta de brasileira, né?
Ah, é.
Maria Gladys, atriz brasileira.
Cara, você sabe mais do que eu, tá vendo?
É.
Não é tão raso assim quanto as pessoas pensavam.
É claro. Que X eu achei um filme bem ruinzinho, mas diz que enquanto ela tava fazendo a maquiagem pra esse filme, X, que demorava muitas e muitas horas, ela foi conversando sobre, com o diretor desse filme, sobre o background da história desses personagens, e foi aí que nasceu o filme
O outro.
Pearl,
Ah, tá.
né? E
Entendi.
foi, ou seja, eu não sei até se ela foi creditada como co-roteirista desse
Doido.
outro filme.
Caramba, que doido.
É, só que diz que esse filme Pearl é muito melhor do que o X, né? Então, isso já me dá uma expectativa
Não.
boa para ver.
É, só pelas notas aqui, você vê que o Pearl é o primeiro da lista do terror e o X é o sétimo, né?
Sim.
Então tem alguns aí, tipo Nope, que é o tá em segundo lugar, que é muito legal. Gostei pra caramba desse filme.
Gostei também.
É, eu acho que é o
É,
segundo melhor
basicamente.
filme de terror do Jordan Peele, né? O primeiro é o Corra e por último, né, o terceiro lugar é
Us.
o Us.
É, e um domínio absoluto daquela produtora A24, né? Então você
Sim,
tem o
sim, sim.
Pearl, você tem o X, você tem.
Acho que o Nope é também, não é?
No
Não,
Nope, não
não, o
sei.
Moke, o Moke, o Nope é acho que é do Monkey Paul, que é do próprio Jordan
Ah,
Peele.
sim. Você tem o Boris, aqui em nono lugar, que
Ah, é.
também é deles. É, talvez esse Barbarian seja, eu não sei.
Esse
Tem outros.
Barbarian é tipo um Airbnb lá do terror lá. Esse parece bem. Não, é sério. É porque a pessoa vai alugar um Airbnb e começa a dar merda lá. Essa é a sinopse do filme.
E esse terceiro lugar, que é o Bones and All, que é o filme do Timothée Chalamet,
Não, nem sabia
e
disso.
que é o encontro de um casal, eles aparentemente meio adolescentes, meio jovens ainda, e que são os dois são canibais.
Nossa,
É
eu não
essa a ideia.
sabia que
Então,
era.
assim, me deu uma vibe daquele filme do Oliver Stone, do Nascido para Matar. Não, Natural Born Killers, né?
Sei, é
Assassinos
assassino por
por
natureza.
Natureza. Me deu essa vibe, mas sem a loucura do Oliver Stone, mais puxado pro romance, sabe? Que é uma coisa bem grotesca, você juntar esses dois gêneros,
Nossa.
romance e esse terror dos caras serem
Não,
canibais.
é igual esse aqui, o The Menu também, né? Que é um filme de terror também, que se passa num restaurante. Então deve ter, tipo, comilança e sangue, possivelmente canibalismo também.
É, não sei.
Vai saber, foi um chute aqui, mas.
Oitavo lugar, queria destacar esse filme aqui, Fresh, de 2022 também. Que eu não sei nada sobre esse filme, mas tem aquela atriz Daisy Edgar Jones, que eu vi no, na série Normal People. Nossa,
Ah, eu
essa
nunca
aqui
vi.
virou uma rasgação de inglês aqui. Mas assim, qualquer coisa que essa menina fazer, eu vou assistir, que é o mesmo caso do Paul Mescal, que é o ator que fez o After Sun, que eu falei aqui antes, que tá todo mundo falando bem. Ele
Ah.
também fez essa série, os dois
Ah, tá.
fizeram juntos, né? Muito boa. Essa série também é uma minissérie muito boa, vale a todo mundo assistir.
Essa Bares, Bares, Bares aqui, ela tem uma coisa em comum com o Glass Onion, que não é um filme de terror, que é tipo assim, vamos fazer uma brincadeirinha onde alguém morre, e alguém vai lá e morre de verdade.
Ah, sim.
Entendeu? Tipo assim, tipo assim, vamos fazer um negócio que, tipo assim, ai, jamais vai dar merda. 5 minutos depois, putz, deu merda.
É.
É essa.
Enquanto isso, já nós tivemos aí, já pulando para a próxima categoria aqui, o novo filme do Jackass. E nisso aí não dá merda,
Ah, não, imagino. Onde você foi? Onde é que tá essa categoria?
né? Cara, vou
É porque você foi
procurar
lá
aqui.
embaixo, né? É porque eu achei que você fala do Batman aqui, que é um baita filme
Não,
também.
aqui, ó, chama Jackass Forever. É o documentário mais popular
Ah, tá.
dentro
É
do
que você pulou,
aplicativo.
né? Você pulou o filme de
E
mistério, porque
isso
Batman é
em primeiro
foda.
lugar. E em quinto lugar, você tem o Jackass 4.5. Então você tem dois documentários do Jackass.
É, porque o 4.5 é tipo extras, né? É, tem um filme, outro filme brasileiro aqui, é minissérie documental, o
Pacto Brutal.
Impacto Brutal, o assassinato da Daniela Pérez, né?
Sim, não
É.
vi, não verei porque não lido bem com esses assuntos.
Ah, eu vi a série do Dahmer, né? Do Jeffrey Dahmer lá. Eu
Ah,
achei que eu
sim.
não ia ver, acabei vendo, assim, por influência sua, inclusive. É assim, legal. Legal, assim, né? Tipo, bem, bem montada, mas, né, tipo, será que a gente precisava realmente disso? Que mais, hein?
Então, aí a gente pode pular para
Não, não,
primeiro.
peraí, aqui, ó. Especial de comédia. Os mais votados. O primeiro lugar, não, não faço ideia.
Ah, essa parte eu não sei,
Mas o
não.
segundo, Bo Burnham, cara. Esse cara, nossa, sou fãzaço, assim. Eu não nem, tenho nem palavras para expressar, assim, o tanto que esse cara é foda. Tipo assim, ele mistura. conhecimento musical, conhecimento de comédia, conhecimento de edição, sabe? É tipo assim, a iluminação da casa dele pra esse especial, tipo... É, na verdade, esse aqui não é nem o Inside, né, que ele fez na pandemia. Esse aqui é o... Também é tipo o Jackass 4.0, né? Esse aqui é as cenas extras. Só que tinha tanta cena extra que deu pra fazer outro filme.
Uhum.
Entendeu? É muito foda. Bo Burnham, quem puder dar uma conferida no, nas coisas que ele faz, é, recomendo demais. É, beleza, aí chegamos no Jackass, tem o Don't Look Up, que foi o mais popular em janeiro. Ai, velho, esse Don't Look Up.
Então, mas aí já entra numa categoria que eu acho que não vale a pena entrar, que é qual que é o filme mais
popular, popular do mês, daquele, né,
mês.
É meio foda-se,
é, né? É legal pra você ver, pra... Porque, por exemplo, eu sempre critiquei a retrospectiva de fim de ano da Globo, por exemplo.
É.
Mas hoje em dia, se eu não assistir uma retrospectiva, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu.
Exatamente. No ano. Eu acho que por isso, a cada ano que passa, eu fico mais maluco da retrospectiva, assim. Aí eu vou ver a do Spotify, eu vou ver a do Google, tipo assim, ai, o que as pessoas mais pesquisaram em 2022, sabe? É, curiosamente, Jair Bolsonaro versus Lula e Jade Picon versus Arthur Aguiar, né?
Oh.
Nomes que ficaram em alta.
Então, assim, o que eu queria destacar aqui é o filme mais popular de todos, independente de gênero e tal, que também ganhou o filme mais reassistido. Né? Que as pessoas colocaram lá que assistiram num dia e depois foram lá e colocaram que assistiram de novo. E assim por diante. Que é o filme do Batman, né? Que eu vi esse filme, gostei, mas, cara, eu não aguento mais ouvir falar desse filme, porque o Twitter é só isso.
Sério? Até hoje?
Até hoje.
Nossa, eu porque, não vejo nada disso no meu timeline.
De gente que gosta da Marvel, que
gosta da DC, mas é foda, velho. Esse tipo de briga eu não entro, não, velho.
Então, eu também não.
Não, eu
também
sei que você não entra, mas tipo assim, sei lá, velho.
Só que aí um crítico que eu... gosto de seguir, às vezes, vai lá e tem que comentar acima disso. Tem um cara que eu gosto pra caramba, que é o Fernando Caruso, que...
Sei.
E ele gosta dessas coisas, de quadrinhos, super-herói. E de vez em quando ele vai e fica comentando em cima disso.
Entendi.
Tá? E aí, ou seja...
Fica requentando o assunto até não poder mais,
porque,
né?
Existe essa briga, o fã do DC é muito esculachado, porque DC não
porque
lança
é tudo
filme,
ruim, é
filme bom nenhum. E de repente lança um ou outro bom, que foi o Coringa, agora esse filme do Batman e tal. E aí, ou então, por exemplo, a própria série do Sandman, né? Que saiu esse ano, também é uma série da DC.
É da DC?
É da DC.
Nem sabia.
No, tanto que o quadrinho original, ele encontra com os super-heróis.
Ah!
Só que como a Netflix não tem
os direitos, né?
Então
daquele
não
pauta,
usar, né? Então teve que cortar essas partes. Mas esse é o filme que aparece demais e demais.
Meu Deus,
demais.
Nossa,
então,
eu não ouço falar desse filme desde o dia seguinte que eu assisti esse filme.
Então,
nunca mais ouvi
aí
falar.
Aí que entra que eu... A minha timeline, então, tá bem batendo com o que aconteceu de fato aqui. Então, eu não sei se... Não sei pra outras coisas, né? Mas...
Você falou de DC, eu queria voltar lá na minha própria retrospectiva, né? Que como eu não pago, eu só tenho, tipo, duas informações e olhe lá. Que é, assim, o diretor mais assistido e o ator mais assistido. Eu assisti 70 filmes em 2022, e o ator mais assistido foi Henry Cavill e o diretor Zack Snyder. Porque eu resolvi fazer uma maratona da DC.
Ah, sim.
Mas não é que eu sou fã do negócio, eu acho uma bosta tudo. É muito ruim, velho. Eles tentam muito ser a Marvel e eles não dão conta, mano. Nossa, é agonizante, assim.
Não, mas o Henry Cavill ainda tem o... Enola Holmes, né? Que saiu esse ano também.
Ainda pesou
Holmes
mais
2.
Um nome, Mas, falando em Enola Holmes, eu reassisti a série do Sherlock com o Benedict Cumberbatch e é boa demais, assim, velho. Nossa, é muito foda. Já tem um tempo, né? Tipo 2010, por aí. Mas eu acho que da retrospectiva do Letterboxd, eu acho que de relevante, assim, que a gente podia trazer para esse podcast, era só, né?
Não, ele tem uma sessão só sobre as mesmas categorias... Mas dirigido por mulheres.
Uhum. Então, temos um filme brasileiro aí, né?
Tem, então, é isso que eu queria falar, que é o melhor, o mais... Como é que fala isso?
O mais melhor.
O melhor no ranking,
uhum.
O melhor documentário no ranking do Letterboxd é Racionais MCs, das ruas de São Paulo, como é que chama?
Eu não lembro.
Que eu assisti, eu gostei desse filme, desse coisa pra caramba. Eu gosto de Racionais, então... Fica mais fácil de gostar, mas dá pra você ver que ele evita muitas polêmicas, né?
Tipo,
passa por algumas...
Vai pisando em ovos ali, né?
Não, passa por algumas, mas tenta focar mais na parte da música mesmo. Por que que eu mudei o estilo de um disco pro outro? Mais umas coisas assim. Então, essa parte é muito legal. É isso, né?
É, depois eles entram nas categorias de, tipo, pôster. Ah, e pôster com alguma coisa redonda no meio. Pôster com...
Que foi as tendências do ano.
Filmes com nome Black, sabe? E aí tem um monte de coisa, tipo... Ah, olha só, filmes com Black no nome. Tem Black Phone, tem Black Hole, tem Black Light, tem Black Panther, Blackout, Black Sight, Black Crab, Black Adam. Tem o do Louis Armstrong, Black and Blues. Então tem um outro que chama Is That Black Enough For You? Tem muita coisa aqui. Enfim, as pessoas, né? Não dá pra disfarçar o nosso gosto cinematográfico aí.
E também tem os piores, né? Eles colocam assim, que é o... Na verdade, assim, com ranking ruim no ranking, mas que muita gente...
Viu,
né? Que é filme de super-herói também. Morbius, né?
Nossa, esse Morbius foi... Nossa, é de vampiro, eu acho. Morbius, Moonfall... Cara, tirando o Morbius... Tirando... Alguém tentou entrar aqui... Tirando o Morbius, o Thor e o Blonde... Ah, não, e tem o Black Adam também. Ou seja, tirando 4, sobram 6 filmes que eu nem ouvi falar nesse ranking de filme ruim.
Tem um filme do Jurassic Park aqui também, né?
E
aqui tem outros filmes talvez seja legal de olhar, que é o Duna 2, que vai sair esse ano que vem, né? E o John Wick 4 também.
Nossa, é John Wick... Ah, o John Wick é legal, mas eu só gostei do primeiro.
E esse filme que também eu tô com muita expectativa, que é o novo filme do Scorsese, acho que você não gosta muito, né?
É
um filme do Scorsese de Faroeste.
Ah, Killers of the Flower Moon.
DiCaprio.
Ah, ouvi falar desse filme.
E vai sair esse ano também, parece ser muito massa. Mas é isso, né, cara? Então, assim, a gente tá bem servido, foi bem servido.
Sim.
Pra quem gosta de ficar em casa igual eu, isso aqui é o melhor assunto que tem.
Vamos gravar, né? Mais depois, no segundo semestre ainda, né? Vai sair podcast de filmes de terror aí.
Não, botou no ar.
Botei no ar, cara, eu escrevi todos os meus planos, tá lá no site, lá todos os planos pra 2023, assim, com data, sabe? Com mês tal, vou gravar tal coisa, vai sair tal, assim, foi uma coisa, tipo, eu não gosto de fazer isso, porque, tipo, assim, a tendência, se você não se organizar ali, se você deixar muito aberto, assim, a tendência é dar errado, né? Então, você tem que ser muito regradinho. Mas, ao mesmo tempo, se eu não fizesse isso, eu não ia sentir na obrigação de fazer o trem dar certo, entendeu? E fazendo coisas darem certo. O podcast do Big Brother, né? Você me falou hoje. Tá com a concorrência pesadíssima pra esse ano. Né?
Então, nós já estamos no momento de...
De parar de ler livro e desligar o cérebro.
Exato, né? Todos os livros que você tinha selecionado pra ler, dá uma segurada neles, porque já começou a temporada de Big Brother.
No momento dessa gravação, faltam 10 dias pra começar o Big Brother. 10 dias.
Não sabia que já ia começar, não.
Dia 16.
Porque eles não soltaram nenhum nome até agora.
Não, mas o nome é tipo 3, 4 dias antes.
Ah, tá.
Que mais? Além disso tudo, o que vai sair esse ano... A minha ideia, né, tipo, também em relação ao como é que pode, é lançar pelo menos um texto por mês também, né, pra dar uma movimentada no site, tipo, tem a página lá e tal. E eu sinto muito, eu pessoalmente, eu sinto muito falta de escrever coisas, assim, né. Geralmente, quando é pra podcast, eu escrevo um roteiro ou uma lista de tópicos pra falar, né, que não é o caso desse aqui, porque esse aqui não tem absolutamente nada. Mas, assim... eu sinto muita falta de escrever, porque eu comecei a fazer coisas na internet, escrevendo em blog e tal, então eu sinto muita falta, assim, de ter esse momento. Então, se eu não parar de fazer, tipo, um podcast e me dar um atrás do outro, assim, eu não vou ter tempo pra escrever. Então, eu me propus a fazer essa coisa, tipo, além desse podcast mensal, pra sempre manter o feed do Como É Que Pode ativo, né, porque eu vou estar fazendo outras coisas em outros feeds, e aí talvez as pessoas não saibam, né, o que tá acontecendo... No site também, eu tô colocando umas coisas lá. Eu talvez, tipo assim, as pessoas não se interessem tanto, né? Porque, igual, eu tô fazendo coisa de podcast. Na minha timeline, por exemplo, é muita gente que gosta, né? Tipo, vamos... O que tá em alta no podcast, o que tá sendo produzido, falar de equipamento. Só que, tipo assim, você vai ver, não é a galera, não é todo mundo que gosta de saber. O microfone tal saiu. Ah, o Spotify adquiriu outra empresa. Tipo... Pra maioria da galera, isso não importa nem um pouco, assim. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu gosto de falar disso. Então, eu acho que vai ser um canal interessante, assim, pra eu despejar esse tipo de coisa. E quem tiver interesse, né, tipo, nem que seja duas pessoas ir lá e ver, é legal. E esse foi, né, o podcast de janeiro. Alguma coisa que você queira falar?
Eu não, tô com uma expectativa boa aí pra esse ano.
No geral ou no podcast?
Também, nos dois. Não, podcast já... A expectativa já foi criada pelo seu planejamento, né? Então...
Você vê que eu fui esse ano, pela primeira vez, eu, tipo assim, eu já joguei no ventilador, assim. É isso que eu quero fazer, é isso que vai sair e tal, e aí, enfim...
Ano passado eu fiquei muito doente, eu só espero que esse ano aconteça a mesma coisa. Tá bom, se, não, se isso aí já não acontecer, já
é lucro já, né? Muito bom. Então, vamos finalizar essa gravação com 37 minutos.
Tem que tirar uma coisa.
A gente batiza esse negócio de pequeno update, né? A gente sabe que às vezes não fica tão pequeno.
Mas ficou interessante.
Assim.
Ficou
legal, gostou?
Muita informação.
Gostou?
Para as pessoas já começarem e poder fofocar na roda de conversa.
É isso. Espero que vocês gostem, que vocês voltem, cliquem nos links aí na descrição, aquela coisa arada toda. E mês que vem a gente volta, né? Assim, eu não vou propor a fazer com mais frequente do que isso, não, porque é o que eu sei que eu dou conta de fazer no momento. Então, um por mês, todo dia 6, eu acho que tá legal. O primeiro provavelmente vai ser atrasado, vai sair no dia 7, mas o resto a gente vai organizando direitinho. Talvez com outros convidados, talvez sozinho, né? Aí a gente vai vendo. Beleza?
Beleza.
Então é isso. Um abraço pra vocês.
Um abraço.